agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, em Monte Alto, são 7:30.
Hoje é quinta-feira, 1º de abril de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Massa de ar seco atuando, o sol vai marcar presença na maior parte do dia, nebulosidade aumenta, são esperadas pancadas rápidas de chuva de forma isolada no interior de São Paulo. A temperatura está em elevação moderada, agora termômetros marcando 20 graus.
Supermercado Serve Bem, super oferta pra você sempre tem.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Governo de São Paulo avalia não renovar a fase emergencial.
Procurador-Geral da República pede ao Supremo suspensão de decretos que proíbem missas e cultos no país.
Bolsonaro anunciou ontem o retorno do auxílio emergencial para o dia 6 de abril.
A Câmara aprova projeto que prorroga prazo de entrega da declaração do imposto de renda para julho.
Agências do INSS não abrem hoje. O atendimento só retorna na segunda-feira em algumas cidades.
Empresas afetadas por crise podem parcelar dívidas com o Simples Nacional até o fim de julho.
E o governo autoriza reajuste dos preços de medicamentos em até 10%.
Mega Sena não teve acertador e o prêmio acumulou em 6 milhões.
O governo do Distrito Federal consegue liberação para seguir a jogos de Santos, Flamengo e Palmeiras.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No plantão policial, captura de um procurado foi na rua Naim Elias Haddad ontem. Um homem de 24 anos, ele foi apresentado na delegacia de polícia pela policial civil. Em cumprimento ao mandado de prisão, foi advertido e depois liberado. Nós temos informações sobre o assassinato do senhor Antenor Falquete Moreira.
Tem sim, Paulo. Neste momento, parece que dois suspeitos estão fazendo depoimentos na nossa delegacia. Parece que já tem um pedido de prisão preventiva para os dois suspeitos dessa morte do senhor idoso em nossa cidade. Neste momento, esses dois suspeitos estão lá dando depoimento, fazendo boletim de ocorrência.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento Exato Contabilidade, despachante e autoescola. Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos divulgando aqui os números do coronavírus no município de Monte Alto. Ontem, a cidade registrou 47 novas notificações de Covid em nosso município. 28 pacientes aguardam o resultado de exame e isolamento domiciliar. 18 pacientes receberam resultado positivo e seguem tratamento em isolamento domiciliar. um paciente aguarda resultado de exame em enfermaria. Também recebemos 51 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 31 negativos, paciente em isolamento domiciliar, e 20 positivos, paciente em isolamento domiciliar. 44 novos curados da Covid, 24 mulheres com idades entre 6, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 42, 46, 49, 51, 55, 56, 59 e 70 anos de idade. 20 homens com idades de 14, 18, 22, 25, 32, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62 e 67 anos. Nós estamos aqui com 6.318 notificações. Estamos com 2.968 que deram resultados negativos. 3.302 resultados positivos. 2.840 já curados no nosso município. Em termos de internações, nós estamos com 19 pacientes na UTI, 11 na enfermaria e 356 pacientes no tratamento isolamento domiciliar. Em termos de ocupação da UTI, nós temos 19 pacientes de Monte Alto, um de Sertãozinho e um de Jaboticabal. Na enfermaria, nós temos 28 leitos, 21 estão ocupados. Até ontem já foram aplicadas 8.044 doses, sendo 6.027 a primeira dose e 2.017 segunda dose. Disque Covid 3241-1023.
Técnicos do Palácio dos Bandeirantes projetam que o comércio de rua no estado será reaberto a partir do dia 26. A atual fase emergencial prevista para durar até o próximo dia 11 não deverá ser renovada e o estado passará para a fase vermelha, que ainda prevê restrições por mais 2 semanas. Depois disso, a projeção é voltar para a fase laranja, em que já é possível abrir lojas e restaurantes. A expectativa positiva é resultado do acompanhamento diário feito pelo Centro de Contingência do Coronavírus no total de novas internações.
Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, né? Qual foi a pior mentira que você ouviu até hoje? 1º de abril, dia da mentira. Mas é ponto facultativo. Setores essenciais da prefeitura estão funcionando. Os demais setores, não. Significa que as unidades de base de saúde estão fechadas. Farmácia Central, fechada também. Só reabre agora na próxima segunda-feira. Claro que o pronto-socorro não para. Lá nós temos a tenda da queixa respiratória, não para. Guarda Municipal, Guarda Patrimonial, enfim, a Brigada de Incêndio, SAMU, são setores essenciais, não param, certo? A Polícia Militar, Polícia Civil também fazendo o seu trabalho normalmente.
O Brasil bateu novo recorde de óbitos diários por Covid-19 na quarta-feira. Ontem, foram 3.859 vidas perdidas pela doença causada pelo coronavírus, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média móvel de mortes chegou a 2.977, a mais alta desde o início da crise sanitária. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, já são 12.748.747 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 90.638 desses confirmados no último dia.
Olha, um monte de entulhos. Nós estamos vendo aqui gramas, matos, que há dias estão lá na rua, no bairro Vera Cruz, na rua Consone, João Consone, esquina com a Avenida Antônio Conde. Está aqui as fotos que nos mandaram. Dificulta, inclusive, até a passagem de veículos. Tem que passar um veículo por vez aqui também. Mas é muito grande o monte desses entulhos que estão nessa rua. Por favor, estão pedindo, porque esse setor ainda hoje está correndo, recolhendo galhos. Passar nessa rua também, ali no cruzamento da João Consone com Avenida Antônio Conde.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou na noite de ontem pedido para que o Supremo Tribunal Federal proíba os governos estaduais e do Distrito Federal de suspenderem a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas durante a pandemia do novo coronavírus. O pedido cita o decreto do governador de São Paulo, João Dória, que vedou a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas de caráter coletivo no estado. Segundo Aras, o decreto é inconstitucional porque desrespeita o direito fundamental à liberdade religiosa e de culto das religiões.
Está mandando, a maior mentira que eu vi foi quando o ex-presidente Lula disse que iria tirar o povo da pobreza. O povo continua mais pobre ainda, é verdade. Até aqui, deixa eu ver mais. Ah, vai ter a coleta do lixo amanhã, normal. Coleta do lixo, né? Hoje, sexta, sábado, normalmente nos bairros onde tem a coleta nesses dias. Coleta do lixo normalmente, hoje, quinta-feira santa, amanhã, sexta-feira da paixão, e sábado, da aleluia, recolhimento normal.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.357 da Mega Sena, foi realizado em São Paulo. Os números sorteados, 19, 28, 30, 34, 40 e 51. A Quina teve 18 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 81.867. A quadra teve 1.287 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 1.635. Próximo concurso no sábado, prêmio estimado em R$ 6 milhões.
A maior mentira foi que o atual presidente Bolsonaro disse que faria uma nova política no país.
7h41.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Alô Monte Alto, a MTNet chegou. Os melhores planos, o melhor atendimento, muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Com o foco total na satisfação de nossos clientes e a melhor tecnologia em internet e fibra ótica para você. Agora você pode ter em sua casa, condomínio e empresa a melhor experiência de navegação em internet. E sempre pensando em inovação, a MTNet terá em breve muitas novidades para você, cliente parceiro. Venha conferir. Estamos te esperando em nossa loja na Nhonhô do Livramento 1892. Ou ligue 3244-7070. MTNet Monte Alto. Siga-nos no Face e Instagram. E fique por dentro. Velocidade, preço e qualidade é MTNet. Sabia que na Copercana Ferragens e Magazine você encontra itens de EPIs, como luvas, máscaras para soldas, óculos e botinas de segurança, capacete e muito mais? Pensou em Ferragens e Magazine? Pensou Copercana, Rua Gustavo de Godói 673. Ligue 16 99975-5867.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Granbox, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plasútil Granbox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
No Shopping das Novidades, você pode fazer pedidos pelo WhatsApp 3242-8080 e também tem atendimento na porta.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí. Bicicleta, mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade, saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. Moradores também lá da Vila Gardini estão dizendo que há 3 semanas não passam recolhendo os galhos. A gente fala aqui no cronograma, mas eles estão respeitando o cronograma. Ah, é na rua Presidente Dutra. Tem vários montes de galhos na rua para serem recolhidos. E faleceu ontem na cidade de São Bernardo de Campo o Paulo César Queiroz, o Paulinho Queiroz, montealtense Paulinho Queiroz. Paulinho Queiroz nasceu em nossa cidade, morou muito tempo aqui, participou da fanfarra da Escola de Comércio. Ele fazia parte também do conjunto que acompanhava o Pedro Bento e Zé da Estrada. Ele era trompetista, pistonista, e por muitos anos também trabalhou conosco, realizando e abrilhantando os nossos carnavais. Que descanse em paz nosso grande amigo, Paulo César Queiroz, Paulinho Queiroz, que faleceu ontem em São Bernardo do Campo.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou no final da manhã de ontem a volta do auxílio emergencial, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 6 de abril, após se reunir com o ministro da Cidadania, João Roma, e com os representantes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Bolsonaro detalhou rapidamente o novo auxílio emergencial e falou sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil, defendendo que os brasileiros voltem a trabalhar e citando o aumento da fome e o temor por graves problemas sociais no país.
Moradores ali do São Miguel, na entrada do bairro São Miguel, com Vera Cruz, ruas com muitos buracos, moto tem dificuldade, carros também, passando lá. A operação Tapa Buracos na entrada dos bairros ali São Miguel com o Vera Cruz, por favor.
As micro e pequenas empresas afetadas pelo agravamento da pandemia de Covid-19 podem parcelar os débitos com o Simples Nacional até o fim de junho, com desconto na multa e nos juros. A renegociação vale para dívidas vencidas de março a dezembro de 2020 e não pagas em decorrência da crise provocada pela doença. As condições para a renegociação foram definidas pela portaria 1696 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que recriou as transações excepcionais que vigoraram no ano passado.
Hoje, 1º de abril, dia da mentira, e a maior mentira eu já ouvi hoje, que o governo de São Paulo não vai estender a fase emergencial. Vamos aguardar o João Dória aí também. Outra, né? A maior mentira que eu ouvi, que o Lula foi presidente há 10 anos atrás e até hoje continua ocupando ele para algumas coisas do nosso país. Fica registrado.
A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos aprovou reajuste de preços dos remédios a partir de hoje. A resolução está publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que circulou nesta noite. Segundo o texto, o ajuste máximo de preços permitido chega a 10,08%. A resolução traz 3 percentuais máximos, de acordo com a classe terapêutica dos medicamentos. No último dia 15, a Câmara já tinha definido em 4,88% o fator de ajuste de preços relativos entre setores, denominado fator Y, que é um dos itens considerados para chegar ao índice de reajuste dos preços ao consumidor.
E a maior mentira eu vi esse ano também, frase do ex-presidente Lula: eu não vou enganar o povo mais uma vez.
A data final para a declaração do imposto de renda pode ser estendida para 31 de julho. Projeto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados prorroga o prazo atual de 30 de abril por 90 dias. Para passar a valer a nova data, o texto precisa agora ser aprovado pelo Senado. O autor do projeto, deputado Rubens Bueno, sugeriu a prorrogação devido à pandemia. Em um momento como esse, facilitar, dar mais oportunidades para que o contribuinte possa, de fato, fazer a sua declaração, disse Bueno.
Moradores aqui estão denunciando, teve uma família que mudou de imóvel, mas deixou o cachorro lá na casa vazia. O cachorro chora, de dia e de noite, claro. Uma que tem saudade, né, dos seus donos. E tem sede e tem fome. Vou passar o endereço aqui para a Guarda Municipal, até no local também. É na rua Dona Francisca, no Jardim Tangará. Vamos passar aqui o endereço para a Guarda, até no local e ver, certo?
A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei do deputado Vicentinho Júnior, que inclui novas categorias de profissionais como prioridade no plano de vacinação contra a Covid. Ainda precisam ser votados os destaques ao texto. O projeto inclui, entre outros grupos prioritários, caminhoneiros autônomos e motoristas de transporte rodoviário de cargas, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e metroviário de passageiros, pessoas com doenças crônicas e que tiveram embolia pulmonar, agentes de segurança pública e privada, desde que estejam em atividade externa comprovada.
Hoje nós teremos a Feira do Produtor. Hoje, quinta-feira, das 13 às 19 horas, lá no Lago São Benedito. Portanto, hoje tem a Feira do Produtor. 1º de abril, dia da mentira, eu estou recebendo aqui. A maior mentira que eu ouvi foi o ex-presidente Lula dizer: eu não sou ladrão.
O Conselho de Ministros da Itália aprovou ontem um novo decreto anti-Covid que prevê as medidas restritivas em vigor durante todo o mês de abril, na tentativa de evitar uma nova onda da pandemia do coronavírus. Com isso, a Itália inteira será mantida nas zonas vermelha ou laranja, os dois níveis mais restritivos do sistema de classificação de risco no território.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida assim sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
É a Páscoa da economia no Savinhago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savinhago, a casa da Páscoa.
Costela bovina ripa, quilo R$19,90. No nosso cartão, R$18,45. Pernil suína por louca, quilo. No Sabe, ganhe R$11,80. Peito de frango com osso congelado com pacol, quilo R$8,90. Coxão mole, quilo R$29,80. Filha de merluza congelado bom peixe, 1 quilo. No Sabe, ganhe R$26,90.
Páscoa no Savinhago é muito mais barato.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Peça Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Peça Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidades do pagamento. Vá na Peça Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
A Unimed está com a campanha. Seu jeito de viver merece o jeito de cuidar Unimed. Aproveite essa grande oportunidade para ter o mais completo plano de saúde de nossa região. Converse com sua empresa. A Unimed está com condições especiais para a contratação de novos planos empresariais. Liberação de carência para consultas e exames simples. Análise de compra de carência de outras operadoras. Ligue 16-3244-3038 e faça já seu plano. Aproveite essa excelente oportunidade e conheça o jeito de cuidar Unimed. Promoção válida até 15 de junho.
Unimed Monte Alto.
Diretor técnico Marco Aurélio Ruelas, CRM 65850.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivas e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Invitanet é fibra ótica.
Para você navegar voando, a Invitanet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Com suporte 24 horas. Assine voando. Invitanet é internet turbo de verdade. Contrate agora a Invitanet pelo WhatsApp. 16-3287-9940. Ou 0800-940-9940. Invitanet, sempre online.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione: 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:56. Muitas pessoas perguntando que tem um movimento grande na nossa delegacia. É o que nós já falamos. Neste momento estão sendo apresentados suspeitos pelo assassinato do senhor Antenor Falchetti. Estão lá, o delegado está ouvindo esses suspeitos, a imprensa está no local, muitas pessoas na nossa delegacia neste momento. 1º de abril, dia da mentira, estamos recebendo. A maior mentira que eu vi e ouvi foi o juiz Sérgio Moro, que condenou o inocente Lula.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei que permite aos micro e mineiros geradores de energia doarem créditos de excesso de energia elétrica gerada para atividades essenciais. Isso alivia as contas de luz dos hospitais, mas os doadores não recebem nada em troca. A medida tem validade de um ano após o encerramento do período de emergência de saúde pública motivada pela pandemia. O projeto agora segue para o Senado. Os autores da proposta, deputados Franco Cartafina e Lucas Redkeffer, apontam que as empresas tiveram queda na utilização de energia e esse potencial pode ser aproveitado pelo poder público.
A maior mentira que eu vi foi: o Palmeiras não tem mundial. Palmeiras tem, né?
Claro que tem.
Então estão mentindo aí. São os ouvintes que estão participando do nosso programa. Um abraço aí para todos vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, né? Bom dia. A maior mentira que eu ouvi foi o João Moreira falar que a prefeitura vai trabalhar hoje. O Bolsonaro dizer que ia acabar com o Centrão. Olha, setores da prefeitura que vão trabalhar, gente. Alguns setores são setores essenciais. Pronto-socorro não para. A guarda municipal. Guarda municipal também não para. A guarda patrimonial não para. A brigada de incêndio não para. É da prefeitura. São esses setores. Os demais setores estão fechados.
Ontem, o governador João Dória confirmou que foi detectado um caso de variante da Covid-19 em Sorocaba, que se assemelha à da África do Sul. O diretor do Instituto Butantan de Mascovas disse que o material genético do vírus foi analisado e o mesmo sendo similar ao da África do Sul, possibilidade de ser uma nova variante e não é descartada. O secretário de Saúde do Estado afirmou que São Paulo já tem 92,2% das UTIs ocupadas e a Grande São Paulo 91,8%.
Estão perguntando sobre o nosso comércio. O nosso comércio está trabalhando com aquelas restrições, seguindo as regras da fase emergencial. Amanhã? Não, amanhã é feriado. No sábado trabalha normalmente, certo? Alguns comerciantes vão trabalhar na base do drive-thru, na base do delivery, mesma coisa. Supermercados também trabalham, alguns horários diferentes, procura saber o horário, até que hora fica aberto o seu supermercado ou não, porque são horários, nem todos têm horários iguais. Um fecha mais cedo, outro um pouco mais tarde, procura saber. Mas a coleta do lixo doméstico, vou repetir, hoje será normal. Amanhã, sexta-feira, também normal. Sábado da Aleluia, normal também. Nos bairros que os caminhões passam recolhendo o lixo doméstico.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou ontem a convocação do novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto. Como o pedido não foi transformado em convite, Braga Neto será obrigado a comparecer à audiência, que ainda não tem data prevista. Durante a deliberação, parlamentares do grupo usaram requerimento que estava na pauta para que o antecessor de Braga Neto, Fernando Azevedo, pudesse explicar a compra de cerveja e picanha pelas Forças Armadas. Como ele não está mais no cargo, o novo titular foi convocado. Agora, o novo ministro da Defesa também deve ser inquirido sobre a crise provocada pela troca de comando da pasta nas três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica.
A maior mentira que eu vi foi dizer que o Lula é inocente. São aqui as opiniões dos nossos ouvintes no dia da mentira, hoje, 1º de abril. Deixa eu ver mais aqui também, né? Outra mentira. A maior mentira que eu vi até agora foi que a nossa prefeita iria governar para o povo com o povo. Só que é cedo ainda. 3 meses de administração. Tá certo? Vamos aguardar um pouquinho mais.
O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou ontem que todo o país entrará em lockdown a partir de sábado. Atualmente, as medidas mais restritivas estão vigentes apenas na região de Paris. A medida foi tomada para conter a terceira onda de contaminações pela Covid-19. Haverá suspensão de todas as atividades não essenciais, além das escolas e creches que terão as portas fechadas por 3 semanas.
Essas mentiras vêm de nossos ouvintes, falando a maior mentira. Então, a maior mentira que eu vi até hoje foi o ex-presidente Lula dizer que é a alma mais honesta do mundo. Eu quero agradecer a todos que estão participando aqui, certo? Mandar um abraço para Aline e meu filho Miguel. Um abraço para eles, então, todos os dias acompanhando o nosso programa. A respeito da vacinação, hoje não tem. Vacinação agora para 68 anos acontece na próxima segunda-feira. Quem pegou a senha ontem vai ser vacinado, né? Segunda-feira. Quem não pegou pode retirar a senha na Secretaria da Saúde das 8 às 15 horas na próxima segunda-feira. Vai ter a vacinação já segunda-feira para as pessoas com 68 anos.
O relator do orçamento de 2021 cancelará 10 bilhões de reais em emendas. Relator geral do orçamento, senador Márcio Bittar, decidiu que irá cancelar as emendas de sua autoria, no total de 10 bilhões de reais, assim que a lei orçamentária de 2021 for sancionada. Na esteira de aparente descompasso entre a ala política e a ala econômica do governo sobre o tema, Bittar encaminhou ofício ao presidente Bolsonaro, informando que decidiu pelo cancelamento das emendas do relator após reflexões com lideranças do Congresso e com os presidentes das duas casas.
Bom, acontece o seguinte, algumas cidades anteciparam para hoje a vacinação de pessoas com 68 anos. Aqui em Monte Alto, a vacinação para 68 anos acontece na segunda-feira. Segunda-feira, você pode, você que pegou a senha, vai lá e toma a sua vacina. Quem não pegou ainda, pode pegar a senha na segunda-feira.
Professor de uma escola municipal em Itapuá, que fica a 253 quilômetros de Florianópolis, Santa Catarina, foi acusado formalmente pelo Ministério Público na terça-feira por estuprar 4 alunas menores de idade. As vítimas tinham de 10 a 12 anos na época dos crimes, entre os anos de 2018 e 2019. De acordo com o Ministério Público, o homem foi preso preventivamente no dia 11 de março. A denúncia do caso foi apresentada no dia 22 e recebida pela Justiça no dia 24 de março. De acordo com a ação, ajuizada pela Promotoria de Justiça de Itapuá, o professor se aproveitou da autoridade que tinha por conta da sua ocupação para praticar diversos atos libidinosos contra as vítimas.
Bem, não dá tempo de ler todas as mensagens que nós estamos recebendo, muito obrigado. A respeito do dia da mentira, 1º de abril, apenas uma brincadeira, para descontrair, para não ficar falando tanto de coronavírus, não é verdade? Tanto aí dessa crise que o nosso país está passando, essa crise que os nossos comerciantes estão passando, né? Um fala para fechar, outro quer abrir, outro precisa abrir, de fato, poderia combater sim esse vírus com trabalho. Trabalhando. A mentira que eu ouvi até hoje, que o Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil.
O novo presidente do Conselho Diretor da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, tem dito a interlocutores próximos que a política de preços dos combustíveis pode sofrer mudanças estatutárias. Na avaliação do general, o planejamento estratégico de 2021 a 2025 está redondinho. Com apoio dos Ministérios da Economia e de Minas e Energia, projeta a manutenção dos desinvestimentos na Petrobras, como o das 8 refinarias que já estão em curso.
Horário dos caixas eletrônicos, horário normal dos bancos. Não tem, né, modificação nenhuma. Os bancos têm seus horários normais e os caixas eletrônicos, então os caixas eletrônicos estão funcionando normalmente. Amanhã as agências bancárias estarão fechadas, porque é feriado. Hoje está atendendo normalmente, mas os caixas eletrônicos estarão funcionando no seu horário normal, se não me engano, até às 22 horas.
O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que inclui na Constituição Federal o acesso à água potável entre os direitos e garantias fundamentais. A proposta quer garantir que o fornecimento de água potável a fatias mais carentes da sociedade não seja preterido em favor de interesses econômicos. No entendimento do autor do projeto, o então senador Jorge Viana, o acesso à água potável não é reconhecido como um direito fundamental e muitas vezes a água é considerada como bem econômico, o que exclui do seu acesso parcelas vulneráveis da população.
A Hora da Notícia, primeira edição.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Alô Monte Alto, a MPnet chegou. Os melhores planos, o melhor atendimento, muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Com o foco total na satisfação de nossos clientes e a melhor tecnologia em internet e fibra ótica para você. Agora você pode ter em sua casa, condomínio e empresa a melhor experiência de navegação em internet. E sempre pensando em inovação, a MPnet terá em breve muitas novidades para você, cliente parceiro. Venha conferir. Estamos te esperando em nossa loja na Nhonhô Livramento 1892. Ou ligue 3244-7070. MTNet Monte Alto. Siga-nos no Face e Instagram. E fique por dentro. Velocidade, preço e qualidade é MTNet.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade, saúde, total segurança.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plazútil Granbox, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plazútil Granbox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plazútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
No Shopping das Novidades, você pode fazer pedidos pelo WhatsApp 3242-8080 e também tem atendimento na porta.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão.
pensão, peço pra reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus.
Rua Zica 297, Radial Pneus, amortecedores e escapamentos, viu?
São 8 horas mais 10 minutos. Vamos conferir as ofertas do Savegnago com o gerente. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e região. É as ofertas aqui do Savegnago. Arroz tipo 1-4R, 5 quilos, R$17,80. Feijão carioca Vasconcelos, 1 quilo, R$5,95 no Savegnago. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$10,98 no nosso cartão. Óleo de soja soia, 900 ml, R$6,79 no Savegnago. Leite Longa Vida Parmalat, 1 litro, R$2,99 no nosso cartão. Contra filé, a peça inteira, o quilo sai por apenas R$29,90. Coxão mole, R$29,80 o quilo. Costela bovina, R$19,90 o quilo, com nosso cartão, R$18,45. Pernil suíno a pururuca, 11,80 quilo no Savegnago. Filé de merluza da marca Bom Peixe, 1 quilo a embalagem, R$26,90 no Savegnago. Bombom especialidades Nestlé, a caixa com 251 gramas, comprando duas unidades, cada unidade sai por apenas R$7,99. Cerveja Skol lata 350 ml, comprando um pack com 18 unidades, cada unidade sai R$2,29. E o uísque Red Label, 1 litro, R$79,90. João.
Um abraço e bom trabalho, Gouveia.
Obrigado, um abraço e um bom dia a todos.
Sabia que na Copercana Ferragens e Magazine você encontra itens de EPIs, como luvas, máscaras para soldas, óculos e botinas de segurança, capacete e muito mais? Pensou em Ferragens e Magazine? Pensou Copercana, Rua Gustavo de Godói 673. Ligue 16-99975-5867.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Não é 1º de abril, não, é sério, uma medida provisória que já está em vigor, foi publicada no Diário Oficial. Claro que ainda vai passar pelo crivo do Congresso para virar lei, mas está abrindo a economia para facilitar a vida de empregadores, de investidores, de pequenos empresários, médios empresários. Vai dar uma mexida grande na desburocratização, na modernização das empresas, no ambiente de negócios, vai facilitar a abertura de empresa, a execução de contratos, a proteção dos investidores, as exportações e importações, o acesso à energia elétrica, os alvarás de construção de pequenas empresas. Vejam aqui, unifica as inscrições fiscais federal, estadual e municipal no CNPJ, concessão automática de alvará de funcionamento e licenças para empresas de atividade de grau de risco médio, proibição de cobrança no processo de registro da empresa de dados ou informações que estejam na base de dados do governo federal, dá um prazo de 5 dias para autorizar obras de expansão de rede elétrica, né? Disponibiliza um guichê único eletrônico para exportadores e importadores, enfim, está facilitando a vida de empresários, né? E geralmente pequenos empresários que ficam aí trancados pela burocracia. Outra coisa, gente, o governo federal, no ano passado, segundo o Banco Central, botou quase 600 bilhões na saúde para combater a Covid. E com isso, como não imprime dinheiro, como só pode tirar o dinheiro ou dos impostos, dos pagadores de impostos, ou da oferta de papéis da dívida pública. E aí a dívida pública já bateu em, ela está equivalente a 90% do produto interno bruto. É muito alto. Os estados e municípios receberam 78 bilhões de reais para a saúde. E aí sabe o que está acontecendo? No ano passado, segundo o Banco Central, as prefeituras bateram o recorde histórico de caixa de azul no caixa, superávit primário de 39 bilhões, quase isso. Agora eu pergunto, fazem lockdown, recebem dinheiro para a saúde, tudo isso para achatar a curva. E não achatam a curva por quê? Fica no ar, né? Porque que outra solução? Não querem outra solução? Eu vejo, por exemplo, eu vi uma lista enorme de médicos de Santa Cruz do Sul, onde mora minha irmã, né, dizendo que tem que haver tratamento imediato da Covid. Será que não dá? Meu Deus, que teimosia é essa? Por quê? São contra a vida. Né? Bom, eu costumo dizer assim, médico que manda a pessoa para casa com sintomas e sem começar o tratamento imediatamente, mesmo antes do teste, é porque quer condenar a pessoa ao risco de ser entubada. Bom, gente, a ficção que você ouviu ontem sobre a troca de comandantes da Exército, Marinha e Aeronáutica ficou no pincel, né? Porque aconteceu tudo sem a ficção que foi criada, que falavam em crise e crise e crise. Meu Deus do céu, foi a coisa mais entre camaradas que aconteceu, harmônica, tranquila, normal. Já estão aí os novos comandantes, né, das três forças, com o novo ministro da Defesa. Significativamente, eles entraram no novo comando num 31 de março. Aí, para evitar fofoca, os mais antigos já se declararam, né, já disseram que foi a melhor opção, por exemplo, no Exército. Então, não aconteceu nada do que havia dito a notícia, só que até a Bolsa de Valores, que é muito sensível às notícias alarmistas, já não acredita mais. A Bolsa cresceu, subiu, enquanto pipocavam notícias alarmistas. É uma pena que uma parte do jornalismo esteja se transformando no gênero de ficção.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Invistanet é fibra ótica.
Para você navegar voando, a Invistanet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Com suporte 24 horas. Assine voando. Invistanet é internet turbo de verdade. Contrate agora a Invistanet pelo WhatsApp 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. Invistanet, sempre online.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis.
Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida.
Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança.
Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com bem.
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago
Peça Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Peça Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidade do pagamento. Vá na Peça Moto, na Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939. Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Coxinhada de frango Copacol 800 gramas, R$10,90. Lombo de bacalhau River Alves, 1 kg, R$129,50. Desconto de 10% no aplicativo Savegnago. Maminha Freeboy peça inteira, quilo, R$32,90. Bisteca suína por Luca, quilo, no Sabe Ganhe,
R$13,80. Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:22.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quinta-feira, 1º de abril de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 14, máxima de 26 graus. Porém, durante a madrugada, já estamos na marca dos 23. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Fabiano, Cabo De Paula, Cabo J. Marcelo. Vai também para o Binga e a turma do futebol de segunda, lá da nossa simpática cidade de Jaboticabá. Todo mundo ouvindo nosso boletim, com o papagaio ligado no último volume. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Por volta das 3 horas da madrugada que passou, cerca de 10 elementos armados com armas longas em 3 veículos, um HRV na cor preta, um Honda Civic na cor prata e um Fiat Touro na cor branca. Eles tentaram assaltar um banco na cidade de Barrinha, na micro região de Sertãozinho, grande região de Ribeirão Preto, porém o alarme do banco disparou, a polícia militar foi chamada e os bandidos não esperaram não. Fugiram sem levar nada pela estrada vicinal que liga Barrinha a Pradópolis. Durante a correria, jogaram na estrada os famosos miguelitos, os quais furaram os pneus das viaturas. Felizmente, não levaram nada, ninguém ferido, portanto, tem ladrão de banco na área. Amigo motorista, de passagem ao mais afuito, porque motorista com raciocínio reduzido, com mentalidade estreita, com cérebro do tamanho de uma sementinha de ervilha, necessita de estrada larga.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 5:30 da madrugada de ontem, Gilberto Lourenço de Souza, de 50 anos, ele conduzia um caminhão Iveco, modelo Dali, na cor branca da capital paulista. Também viajava no caminhão a esposa dele, a dona Sandra Correia da Silva, de 50 anos. Casal bonito, hein? Cinquentinha cada um. O caminhão transitava pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima. Seguia pela pista norte, ou seja, no sentido São Paulo a Minas Gerais. Quando chegou no quilômetro 362, mais 200 metros, no município de Taquaral, região de Ribeirão Preto, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão Volkswagen na cor azul de Votuporanga, conduzido por Carlos Antônio Moreira, de 41 anos. Carlos, que seguia imediatamente na frente, nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, Gilberto, que conduzia o caminhão Iveco lá da capital, sofreu ferimentos leves. A mulher dele não teve a mesma sorte. A dona Sandra foi mais infeliz. Ela sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 362 da Faria Lima, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Jaboticabá. Os rodoviários Soldado Cássio e Soldado Paulo Santos registraram a ocorrência e prestaram à dona Sandra Correia da Silva, de 50 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Caminhada saudável no Real Parque Residencial. Saia de casa com segurança. Venha caminhar em um bairro novo, arejado e com vista exuberante. Traga as crianças e seus pets e desfrute deste local lindo. O Real Parque Residencial fica ao lado do Real Paraíso, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral. Real Parque Residencial. Vale a pena conhecer este local. Mais um empreendimento de sucesso da Garbim Empreendimento.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:28, nós temos crianças chorando. Desapareceu lá do bairro Bela Vista, Vera Cruz, ali, um cachorrinho bonitinho, pequenininho, de raça, ele é preto e branco, atende pelo nome de Todd. E pertence às crianças. Por favor, quem encontrou esse cachorrinho, entre em contato conosco. Vamos deixar as crianças felizes com esse isolamento em casa, pelo menos é companheiro, né? Cachorrinho, olha. Bonitinho mesmo, estou vendo a foto aqui, está com lencinho vermelho, mas ele é branco e preto, atende pelo nome de Todd. Quem encontrou, avisa a gente, por favor. E Monte Alto registra em 2021 2 casos de dengue até o momento. A Secretaria da Saúde, através da Vigilância, não parou com as ações de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nesses 3 primeiros meses do ano, mais de 10 mil imóveis foram visitados pela equipe de controle de vetores e 150 criadores com larvas foram eliminados. Nos primeiros 90 dias do ano, 2 casos de dengue foram confirmados, um no bairro São Cristóvão e outro no bairro Jardim Paulista 1. Ainda há casos suspeitos no São Guilherme e na Vila Gadini, que estão aguardando o resultado. Uma suspeita de chikungunya aguarda o resultado do Bela Vista do Mirante. Na segunda-feira, dia 5, vai dar o início à nebulização no São Cristóvão e, em seguida, no Jardim Paulista 1, nos quarteirões que compreende os casos positivados. Portanto, está aí, a dengue também continua sendo fiscalizada se agentes da vigilância estão visitando imóveis em nossa cidade.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
São 8:30. Nós sempre falamos aqui a respeito do coronavírus, mas nós não podemos esquecer da dengue de maneira nenhuma, não. Nesses meses foram vistoriados, ó, em janeiro, 4.492 imóveis, 114 criadores foram eliminados. Em fevereiro, 3.424, 29 criadores foram eliminados. E em março, até agora, até ontem, né, 3.641 locais visitados, foram eliminados 39 criadores do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Nós estamos recebendo o vereador, professor Baltazar Garcia, para conversar com a nossa população, com os nossos ouvintes. E você pode participar através do nosso WhatsApp, 3242-5426. Baltazar, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia aos ouvintes. Para mim é sempre uma alegria ter essa oportunidade, João, de conversar com as pessoas através aqui da Rádio Cultura. Gostaria de começar o programa hoje, lembrando o dia de amanhã, né, João? Sexta-feira da Paixão. E para os cristãos, né, do mundo inteiro, a Sexta-feira da Paixão, ela nos remete a lembrarmos da morte de Jesus, né, na cruz, nos remete à dor, a sofrimento, que amanhã é um dia disso, né, a morte de Jesus nos lembra isso, mas também pela pandemia que nós estamos passando hoje, né, mesmo que não tenha pessoas da nossa família, mas você vê o Brasil aí com mais de 300 mil mortos, de pessoas através do Covid. Infelizmente, são mortes que não vão parar por aí, vão continuar por um longo período. E o dia de amanhã para os cristãos nos lembram isso. E depois, João, de amanhã, né, que é a Sexta-feira da Paixão, nós temos o Sábado de Aleluia, que nos remete a considerar a vida após a morte, que, né, no caso é a ressurreição. Então, por que eu estou começando o programa dizendo isso hoje, João? Porque a religião, seja ela qual for, sempre nos fortalece nos momentos de mais dificuldades que nós temos. Eu sempre falo e acredito que os problemas nós teremos, porém, quando nós temos uma religião que nós seguimos, somos praticantes, que participamos, nós conseguimos forças além daquela que nós temos. E a ressurreição, ela nos remete àquele pensamento de que tudo que nós passamos aqui na Terra é passageiro, tudo que nós fazemos aqui fica aqui, principalmente os bens materiais. Então nós não somos melhores que ninguém, não somos mais importantes que ninguém, mas a gente está aqui para servir, no caso, né, do político, servir a população pelo tempo que a população nos concedeu. E a religião, acho que traz esse ensinamento para a gente, João, que é importante a gente refletir, especialmente nessa Semana Santa.
E você sabe que é o momento que nós precisamos de oração, né?
Bastante.
Oração para todos, para todos. E aproveitar que é Sábado de Aleluia para a gente malhar. Não tem mais tradição de malhar o Judas. Nós temos que malhar o coronavírus.
Precisa, João? E você sabe como que a gente malha o coronavírus? É algo muito simples, mas infelizmente ainda existem pessoas que não fazem, João. É o uso de máscara, é o álcool em gel, né?
As regras de combate, né?
É isso, as regras, os protocolos sanitários. E por que eu falei agora, mesmo que não tenha ninguém da família, graças a Deus que não tem ninguém da família, João, né, que passou por isso. Mas a gente sabe, né, muitos amigos conhecidos, né, eu mesmo conheço vários, que perderam pai, perderam irmão, perderam cunhado, perderam primo. Então é um sentimento muito triste você perder uma pessoa querida para uma doença que já faz um ano que já está aqui no nosso país, no mundo inteiro, e a gente ainda não conseguiu controlar. Então, se porventura, né, quem está nos ouvindo não teve ninguém da família, graças a Deus que morreu com isso, mas é um momento de oração que a gente pode fazer para aquelas famílias que perderam seus entes queridos.
Verdade. Mandar um abraço para a professora Pasqualina. Hoje é aniversário da Pasqualina.
Pasqualina
é
pessoa muito querida, quero mandar um abraço, desejar que Deus a abençoe. Está na rede municipal há vários anos, muito conhecida de todos os diretores, professores, professora muito dedicada. Quero desejar os parabéns a ela. Está nos acompanhando ao vivo, né?
Certo. Você vê essa situação que nós estamos falando das igrejas, né? A gente precisa de oração e não podemos frequentar a igreja. Não tem missa presencial, tudo feito. Você pode ver, seguindo as programações das nossas paróquias, né, pelo Facebook apenas.
Sim, João. É uma contradição sobre as missas, porque você vê que...
Não tem
início,
aglomeração na igreja.
Não tem. As igrejas todas, inclusive meu pai é evangélico, né, eu sou católico, meu pai é evangélico, e ele também participa de uma igreja ali no Jardim Alvorado. O pastor Gaspar sempre me liga para saber de como que está funcionando, João, e a gente passa ali, a gente vê que existe o distanciamento entre as pessoas, eles não ficam aglomerados.
Tem disciplina.
E tem um detalhe, as igrejas foram consideradas atividades essenciais. Então, é uma contradição a gente ver, você fecha culto e missa, mas você permite que outras atividades fiquem. Então, esse tipo de contradição é o que gera na sociedade, nas pessoas, aquele sentimento de insatisfação. Mesma coisa o comércio, né? O comércio, ele abre parcialmente ou não abre, e aí você vê festas clandestinas.
Como será essa retomada do nosso comércio?
João, se a gente for seguir pelo que está vigente hoje, né, seria a partir do dia 11 de abril, né, existe a fase emergencial que o governo do estado de São Paulo, ele prolongou, e aí então até o dia 11 de abril fica do jeito que está. Na verdade, várias situações que estão acontecendo no estado de São Paulo todo, João, é referente ao decreto emergencial do governador, que foi prolongado até o dia 11 de abril. Esse decreto, vários amigos me ligam perguntando se a Câmara pode fazer alguma coisa. A Câmara não pode, a Câmara Municipal de Monte Alto, ela não pode ir contra um decreto do Estado, um decreto do governador. Na verdade, nem a prefeita pode ir contra um decreto do governador. O que a Câmara Municipal pode, mas a gente não faz, é piorar a situação, ou seja, trabalhar para que fosse colocadas regras mais rígidas. Mas a Câmara não tem atuado dessa forma, João. A gente entende que se o decreto estadual, ele é rígido sim, mas ele poderia ser mais rígido, a gente aceita do jeito que está, a gente sempre conversa com o Executivo para não piorar, a não ser que caso assim extremo, como foi aquela semana de lockdown, né? Caso extremo de falta de UTI, porque aí... Não tem como a gente argumentar, João, e as pessoas precisam entender isso, né? Não tem como você argumentar quando você faz uma reunião com médicos aqui da cidade e eles nos relatam que não tem leito. Então, como que você vai contra-argumentar uma situação como essa? Não tem jeito de você contra-argumentar. E aí a vida, ela é realmente mais importante. Mas no caso da sua pergunta... Até o dia 11 de abril fica do jeito que está, mas é um decreto do Estado. Se o governador chegar lá, dia 10 de abril ou dia 9, ele entender junto com o comitê que ele criou que deve ser estendido, vai ser. Se ele entender que pode regredir. Fase...
Parece que vai ser isso.
Então a gente fica meio que no aguardo. Aí já melhora um pouco
já
mais.
Já deu, né? Assim, entender que tudo bem. Aí melhora um pouco mais. Mesmo. E precisa melhorar.
Isso,
viu?
Isso.
Bastante. Porque
só que é uma melhora, né, João, que a gente sempre coloca aqui para quem está nos acompanhando. Não é porque regrediu para a fase vermelha que a gente pode, no caso, deixar de cumprir a nossa parte. Porque se a gente cumprisse a nossa parte, eu acredito que a gente ajuda, inclusive, o nosso comércio a permanecer aberto. Alguns comerciantes que eu tenho amizade, né, me ligam, eles falam, olha, Baltazar, a gente faz tudo certo, a gente põe o álcool lá na porta, põe a barreira ali, ninguém entra, faz entrega, e a gente vê pessoas andando na rua sem a máscara. Então, essa pessoa que ainda não acredita que ela possa se contaminar e contaminar outras pessoas, é essa que contribui contra o comércio, João, porque, na verdade, os decretos, quando eles são feitos, eles vão nas atividades econômicas para diminuir a circulação. Só que aquelas pessoas que ainda circulam sem máscara, essas estão, infelizmente, ajudando a complicar a situação ainda mais do nosso comércio local e do estado de São Paulo como um todo, que já é difícil porque eles vêm nessa situação desde o ano passado.
Certo, eu tenho uma pergunta para você aqui, ó, professor Baltazar. O resultado da reunião para saber sobre o concurso público e também sobre os aposentados públicos.
Isso, do concurso, João, eu estou conversando com várias professoras que são PEB 1 e também fizeram o concurso de agente de educação. Ficou agendado para acontecer no dia de ontem, mas não consegui conversar com o Dr. Frascar por conta que eu precisei ir até o cartório para regularizar a situação da UEX da escola. Ficou marcado para a semana que vem. O caso do concurso, o que ocorre, João? Foi criado alguns cargos antes da Lei 173, que é uma lei federal que proíbe a criação de novos cargos. Nessa criação, alguns cargos foram preenchidos, outros não. Porém, no final do ano de 2020, houve aposentadoria de algumas professoras que são conveniadas. Então, o conveniado é aquele professor que o cargo dele pertence para o estado de São Paulo, mas ele presta o serviço no município de Monte Alto, e isso acontece em todas as cidades. O que que as professoras estão procurando, e eu estou com elas, né, nesse sentido, nesse entendimento, que quando você tem uma aposentadoria, no caso do conveniado, o cargo é do estado. Porém, se o município preenche esse cargo, que era do estado, com um professor de Monte Alto, no caso, processo seletivo, ele então ele não está aumentando o gasto, ele está repondo. E essas professoras do concurso que me ligam, elas entendem o seguinte: olha, como que pode uma sala de aula livre ser atribuída para um professor do processo seletivo e o do concurso esperando? Então, nesse quesito de sala de aula livre atribuída para processo seletivo, eu concordo com as professoras, porque deve se chamar do concurso que está vigente, porque você não está gerando despesa nova, e aquele cargo que era conveniado, que até então pertencia ao estado de São Paulo, ele foi preenchido por uma pessoa que fez um processo seletivo em Monte Alto. Ah, então você é contra o processo seletivo? Não. Mesmo quem faz o processo seletivo entende o que eu estou dizendo, que o concurso é algo mais permanente, o processo seletivo ele é temporário. Então o concurso ele dá o caráter de posse para essas pessoas que passaram, João. Então eu fiz várias perguntas com o jurídico lá da prefeitura, e a gente vai finalizar esse assunto na semana que vem. As professoras que têm o meu contato, a gente vai estar passando para elas as respostas. E eu acredito que a gente vai chegar no entendimento que é o correto e é o entendimento legal para que ninguém saia prejudicado. No caso dos aposentados, existe uma lei que foi dia 13 de novembro de 2019, João. É uma lei federal, tá? Quando eu falo lei federal, o município não consegue intervir, como algumas pessoas já me pediram. Olha, você como vereador não pode entrar, fazer uma emenda nessa lei. Não, não pode. A lei federal a gente tem que cumprir. O que que essa lei federal ela fala? Que aquela pessoa que aposentou a partir de 13 de novembro de 2019, essa data é importante, João, é a partir de 13 de novembro. Quem está aposentado antes não entra nessa lei federal, no caso da aposentadoria. O que que essa lei fala? Que quem aposentar a partir de 13 de novembro de 2019 tem que ser exonerado, João. A pessoa tem que sair. Por que que fala isso? Porque no nosso município existe um regime chamado regime híbrido, que nós temos professores, no caso, ou outras situações, essa lei pega todos, tá? Não apenas a área da educação. Pessoas que são estatutárias e pessoas que são CLT. Porém, o vínculo de aposentadoria, tanto do estatutário quanto do CLT, é um vínculo de INSS. Então, por essa pessoa estar vinculada ao INSS para aposentadoria, ela entra nessa lei federal de 13 de novembro de 2019, e se aposentou a partir dessa data, ela tem que ser exonerada. Na prática, o que vai acontecer, João? É exonerado e você chama pessoas do concurso. E a administração, eu tenho informações, que fez um ofício para o INSS solicitando todas as pessoas que aposentaram na Prefeitura de Monte Alto a partir de 13 de novembro de 2019. Quando essa lista chegar oficialmente com os nomes, aí essas pessoas serão exoneradas. Só para quem aposentou a partir de 13 de novembro. Baltazar, e se eu fiz o pedido para aposentar em julho, mas a minha aposentadoria saiu a partir do mês de dezembro? Eu entendo, João, que a data da aposentadoria é a data que a pessoa pediu. Tanto é que quando sai a aposentadoria, vem retroativa a data que ela entrou.
Que entrou com o pedido.
Isso, então se eu entrei com o pedido em junho, julho de 2019, mas saiu em dezembro, então, e aí veio retroativo, então a minha aposentadoria, ela é referente anterior a 13 de novembro, apesar de ter saído em dezembro, tá? Eu sei que é uma situação um pouco teórica para falar no rádio, mas as pessoas estão perguntando, a gente está explicando, né, João? Então, todo mundo que fez pedido a partir de 13 de novembro de 2019 e aposentou em 2020, esses daí vão entrar na lei federal e aí vão precisar sair dos seus cargos. Mas veja, não é lei do município, não, a Câmara não consegue mudar isso, a Prefeitura não consegue mudar isso, apenas tem que cumprir. E a hora que chegar essa lista do INSS, aí as pessoas serão avisadas, no caso, vão ser notificadas pelo cumprimento de uma determinação de uma lei federal.
Tá certo. Tem escola que vai votar segunda-feira, escola particular? Você tem conhecimento?
Isso. As escolas particulares, João, elas estão dentro do Plano São Paulo. Como eu disse agora há pouco, mesmo até 11 de abril, que o governador ele estendeu a fase emergencial, mas ele não proibiu que as escolas particulares e nem as estaduais, elas não tivessem alunos, tá? A situação é que no estado as aulas ficaram híbridas até a semana passada porque estava de recesso. Mas a partir da semana que vem, ela passa a ser híbrida e as escolas particulares, elas podem estar iniciando com até 35% da sua capacidade da sala de aula. Então, a questão das escolas particulares, ela se remete ao Plano São Paulo, que permite que elas participem. Por que que tem essa diferença das escolas particulares e das escolas públicas? As escolas públicas, elas têm a obrigação de fornecer o transporte escolar. Então, o pai e a mãe que está nos acompanhando agora, e o filho precisa do transporte para ir até a escola, ele sabe que os ônibus, eles vão lotados. E bastante criança no mesmo local, e se uma tiver contaminada, você pode transmitir para outras, que volta para casa, passa para os seus familiares e a situação pode se complicar. No caso das particulares, João, eles não têm essa questão, porque as famílias levam, então não tem aglomeração do transporte na ida e do transporte na volta. E as escolas particulares também não têm merenda escolar, não tem essa obrigação de fornecer merenda escolar. Merenda escolar é outro momento de aglomeração, porque durante o recreio a criança sai junto com as outras salas e ela come. Então, ela come, ela vai estar sem máscara e ela pode passar esse vírus para outras crianças. Então, essas duas situações de aglomeração, no caso das escolas públicas, que é o transporte e a merenda, é um fator que dificulta o retorno. E lembro também que foi feita uma pesquisa, no caso das escolas públicas, onde 90% das famílias, João, colocaram que preferiam que o ensino fosse remoto. Então, no caso da semana que vem, as escolas particulares, elas vão voltar de maneira gradual. Essa semana, que foi até ontem, né, voltou infantil. A semana que vem volta o ensino PEB1, que seria de primeiro ao quinto ano. E aí eles vão se organizar, se a situação da cidade mantiver controlada, volta a outra etapa gradativa. Se não, fica parado na volta desse PEB1. Isso foi acertado com uma reunião com a prefeita, da qual eu participei também. Mas lembrando que a gente não pode colocar no mesmo balaio as escolas, porque são estruturas diferentes. E as estruturas diferentes, então as decisões nesse caso precisam ser diferentes também.
Já que nós estamos falando sobre educação, vocês aprovaram o novo projeto do Fundeb.
Isso, João. Foi
como
na...
que ficou agora?
Isso, o projeto do Fundeb...
O Fundeb é aplicação na educação.
Isso, chama Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. No Brasil. Isso. Ele foi criado, João, em 2007, por uma lei provisória. E o Fundeb, ele tinha um prazo de validade para acontecer. Esse prazo de validade terminou dia 31 de dezembro de 2020. Então, o Fundeb, né, para quem está nos acompanhando, o que, que ele faz? Ele é o responsável de verbas que vêm do governo federal, de verbas que vêm do governo estadual e também do município, e aí entra nesse fundo de desenvolvimento da educação, e ele é destinado para pagamento de funcionários, todos os funcionários que trabalham dentro das escolas, e também da equipe gestora e também dos professores. Então o Fundeb ele tem essa importância. E o Fundeb de 2007, que é o que estava vigorando até dia 31 de dezembro, ele tinha um conselho, João. E esse conselho do Fundeb, anteriormente, tinha alguns membros ali que o Poder Executivo ele podia indicar, inclusive poderia ser cargos de confiança. O ano passado, quando o Fundeb ia terminar, houve um acordo do governo Bolsonaro, juntamente com o Congresso Nacional, de se criar o Fundeb permanente. E aí, criando esse Fundeb permanente, eles criaram uma escala de participação do governo federal, juntamente com os estados e municípios, para que fosse destinado de maneira obrigatória para os municípios, para que eles pudessem pagar esses profissionais. Mas o Fundeb, ele só paga os profissionais? Não. O Fundeb também, ele pode ser, no caso, investido na manutenção do ensino. E aí você pode fazer pequenos investimentos nas escolas, na questão de compra de material, de apostilas, ou seja, todo de material de aluno, né, eu quis dizer isso. Então, todo o material relacionado para o ensino das nossas crianças, o Fundeb ele tem uma participação ali, uma porcentagem que também pode ser destinada para isso. O que a Câmara votou na segunda-feira? Porque quando o governo federal e o Congresso aprovaram essa lei o ano passado, dizendo que o Fundeb ele vai ser permanente, eles mudaram a composição do novo conselho e deram um prazo de até 90 dias, que se encerrou ontem, dia 31 de março, para que os municípios, através das câmaras municipais, pudessem votar o novo conselho. Então foi isso que a Câmara Municipal votou. O que, que mudou do conselho antigo, do conselho do Fundeb antigo, para o conselho novo? Nesse conselho novo, os agentes políticos não podem fazer parte, inclusive cargos comissionados. E o presidente, ele vai ser, agora a gente vai ter um provisório, né, até o terceiro ano desse mandato, mas o presidente que vai assumir em 2024, que é o terceiro ano do governo atual, ele vai ficar por 4 anos. Então, sempre os prefeitos que entrarem a partir desse momento, eles vão pegar o conselho antigo, vai ficar mais 2 anos, e no terceiro ano faz a nova eleição. Qual que é a importância desse conselho, João? Eles são os conselhos que aprovam as prestações de contas da educação relacionada à verba do Fundeb. Então, a Câmara aprovou por unanimidade. Foi muito importante esse passo que nós demos lá para adequar a nossa legislação municipal à lei federal vigente.
É a área que você tem conhecimento, que é da educação. O ano passado, praticamente, os alunos não tiveram aulas presenciais.
Isso, até março só.
Quer queira, quer não queira, são prejudicados.
Sim, sim. Certo?
Porque em casa é diferente. Tem pais que acompanham,
tem
outros que
não.
Tem condições de acompanhar, não acompanham.
Isso.
Se ficar mais esse ano 2 anos, as crianças sem aulas... Como que faz, Baltazar?
O que a gente está pensando, João, né? É uma pergunta muito interessante.
Porque toda a gente fala da alimentação, deu um jeito na alimentação.
Isso.
E no ensino?
O ensino, o problema do ensino nosso público, João, é essa questão das aglomerações. Eu acredito que com a vacinação avançando no nosso país, a gente não vai até o final do ano desse jeito. Acredito, se nada atrapalhar, se a vacina não atrasar, vamos pensar assim, de maneira
positiva.
Isso, maneira positiva, tá? Que nada atrapalhou, a vacina caminhou, os professores vão ser vacinados. Então, existe uma tendência muito forte de que no segundo semestre o ensino já comece a voltar de maneira gradativa, porém com segurança. Porque eu acredito que as famílias que estão nos acompanhando, João, a gente fala isso, que a gente quer o bem maior da escola é a criança. E a criança que tem a sua família. A gente não quer que nenhuma criança se contamine e volte para casa e contamine os pais. Essa é a ideia. Porém, nós estamos nos organizando, João. Existe grupos de zap das salas de aula e também o Facebook da educação, que é onde as famílias e as crianças elas entram e participam. Porém, os professores, a gente consegue identificar a criança que não participa. A gente tem um controle E isso todas as escolas têm, João. Um controle por sala de aula das crianças que não estão participando ou participam pouco, tá? Nós entramos em contato, isso aí chama busca ativa. A gente liga para a família, conversa com a família, orienta, aí a criança volta. Porém, essa criança ela tem uma dificuldade. No retorno às aulas presenciais, João, existe uma possibilidade, e nós vamos usar essa possibilidade, de um reforço no contraturno. O que quer dizer isso? Aquela criança que estuda de manhã e ela está com dificuldade, ou seja, o ensino remoto prejudicou bastante ela. Existe a possibilidade, e nós vamos fazer isso, com autorização inclusive do município e do estado, porque no estado já acontece isso, né? Essa autorização ela já existe. Então, no contraturno, você faz uma aula de reforço com essas crianças. Por exemplo, eu estou de manhã, eu tenho dificuldade. Então, além de eu voltar presencial de manhã, eu vou ser colocado nessa aula de reforço no período da tarde. Para quê? Para que a gente consiga voltar os conteúdos, reforçar as atividades que a criança deixou de ver de maneira presencial. Mas isso, João, é paliativo, tá? Eu concordo com você, com a tua pergunta, com quem a Gra nos mandou, né? A Gra, mandou um abraço pra Gra. A Gra, ela foi nossa professora no Oraildes, né? Uma amiga nossa, tá correto, Gra. Então, é um paliativo. O ensino presencial, ele é o mais importante de todos, tá? As famílias hoje entendem a importância do professor. Quem ainda tinha dúvida até o ano passado do que é a escola, agora viu o que o professor, todos os dias, ele precisa passar para as crianças para que elas aprendam. Então, existe essa possibilidade e nós vamos usar para tentar diminuir o maior índice possível, João, de crianças que não aprenderam ou tiveram dificuldade.
Você tem conhecimento que muitas vezes o aluno, o carente, iria na escola, ele se alimentava bem.
Isso mesmo.
Ficando em casa, você sabe que cai alimentação.
Isso mesmo.
Você poderia falar sobre o kit alimentação que foram distribuídos.
Olha, João, o kit foi um grande avanço, tá? Eu acredito que todas as escolas se organizaram. Não foi fácil, viu, o kit alimentação, a questão da logística. Os funcionários, nós tivemos que se organizar para poder atender e foi atendido. Existe uma sugestão, até conversei com a prefeita sobre isso, de o próximo kit a gente melhorar ele um pouco mais, só que a gente não pode dizer que o kit ele vai ser uma cesta básica, porque a prefeitura, João, ela é proibida de dar cesta básica nas escolas, para não caracterizar atividade política, mas o kit alimentação, ele é permitido. O que foi nesse kit, João? 2,5 kg de carne, foi legumes, frutas, e foi arroz, feijão, fubá. Quando a criança está na creche, foram latas de leite. Então, assim, foi através da cozinha piloto, aqui eu quero parabenizar a cozinha piloto, né? A Aline, nutricionista, esteve no nosso grupo e ela passou, né, todas as orientações para os diretores, e porque não foi fácil. Porém, ele atendeu a expectativa. Por quê? Esse kit, ele é para criança. E detalhe, se a família tem 3 crianças matriculadas, os 3 receberam.
Um kit cada um.
Mas, Baltazar, e a família, que a criança, a família passa por dificuldade? Aí uma outra atividade que é importante, que é a assistência social. Então, a assistência social, ela atende a família com cesta básica, ponto. E a educação atende a criança com o kit alimentação. Foram entregues 3.202 kits, João. Foi um recorde, porque eu como diretor de escola, já há 10 anos, a gente olhando como estava, né, entregue as marmitas e o kit, a adesão das famílias ao kit foi muito maior. E eu acredito que a próxima entrega, que deve ocorrer entre maio e junho, vai ser maior, porque as famílias viram o quanto que é importante. É uma ajuda. Então, na verdade, a nutricionista da cozinha piloto, o que ela fez? Ela somou o tanto que a criança comeria se ela fosse para a escola, e aí mandou. É claro que a gente sabe fez uma média, isso. É claro que a gente sabe que se fosse na escola, João, a criança, muitos comem 2-3 vezes, tá?
Repete, né?
A gente nunca nega comida, não é isso? Então a gente só nega quando a família, ela manda uma carta que a criança tem obesidade, então vem uma alimentação diferente. Fora isso, se ela quiser comer 2-3 vezes, ela pode. Então o kit alimentação foi excelente para atender ao momento específico que nós estamos vivendo.
Semana Santa, e nós teremos aí domingo de Páscoa.
Pois é o que nós falamos no início, né, João? Eu quero desejar uma feliz Páscoa aí para todos os nossos ouvintes. A Páscoa significa vitória, não é só ovo de Páscoa, não é só o coelhinho da Páscoa, o ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa, o chocolate faz parte de uma atividade comercial muito antiga e importante, né, para que as famílias...
Tá vendendo bem, viu, porque tem a fila.
Mas ontem eu fiquei sabendo que nos alguns mercados não tinha mais ovo, vendeu bastante. Mas a Páscoa, João, é o sentido cristão, né? Então eu quero terminar o nosso programa dizendo isso para as pessoas, que qual que é o sentido cristão da Páscoa, né? Que Jesus venceu a morte, então nós também podemos vencer as nossas dificuldades através da nossa fé, através das nossas atitudes, através dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. E a Páscoa significa vitória, vitória através da ressurreição. A ressurreição nada mais é do que a vida após a morte e uma vida eterna. Tudo que nós passamos hoje é passageiro, a gente tem que pensar com esse olhar de passageiro, esse olhar de temporário, e procurar fazer o melhor que nós podemos, João. E a cidade de Monte Alto, nesse ano de pandemia, eu tenho visto muitas ações de pessoas que são solidárias para ajudar outras pessoas que estão precisando. Então, eu faço parte de vários, eu vejo, ajudo na medida do possível. Então, a nossa cidade está de parabéns. Eu desejo a todos um ótimo domingo de Páscoa e um ótimo feriado.
Muito obrigado pela sua presença, uma feliz Páscoa para você e para sua família também, professor Baltazar Garcia.
Obrigado, João, obrigado a todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição. Bom dia.